Muito obrigada, senhor presidente, senhores deputados, colegas parlamentares, muito boa tarde. Quem nos acompanha também pelos meios de comunicação da Assembleia. O tema que vamos abordar nessa tarde de terça-feira, senhores parlamentares, que além de representar, de forma geral, uma redução substancial do estado da proteção social, a reforma da Previdência, ao acabar com a diferença de idade entre homens e mulheres para a aposentadoria, voltará a refletir a extrema desigualdade também no mercado de trabalho. E agora, com esse governo ilegítimo, também de uma forma acelerada, quer fazer essas mudanças, tanto da reforma da Previdência, como também a reforma trabalhista. Na mensagem enviada ao Congresso Nacional, o governo argumenta que existe uma tendência mundial de reduzir ou eliminar o diferencial de idade. E registra que as mulheres vivem 7 anos a mais do que os homens e ainda que as diferenças salariais estão diminuindo. Já comentei isso na semana passada, que se vivemos a mais é também porque nos cuidamos, apesar de inúmeras tarefas que as mulheres exercem, nós também, mulheres, nos cuidamos mais. Também garantem que o tempo que as mulheres dedicam aos afazeres domésticos caiu de 23 horas semanais em 2004 para 20 horas e meia no ano de 2014. Bom, vamos analisar um caso concreto de aposentadoria de uma mulher trabalhadora, caso seja aprovada essa insana reforma da Previdência Social. Uma mulher trabalhadora que nasceu no ano de 1980, senhores, tem hoje 37 anos. Começou a trabalhar depois da faculdade, no ano de 2010, quando tinha mais ou menos 30 anos. No ano 2045, ela terá 65 anos e estará apta a se aposentar. Mas na seguinte situação: no ano de 2045, ela terá contribuído com apenas 35 anos para a sua aposentadoria. Com isso, se soma 51%, que é o parâmetro inicial, com os 35% dos anos trabalhados. Chega ao valor de 86%. Nesse caso, ela tendo a idade de 65 anos, ela terá direito à aposentadoria com o percentual de até 86% da média de contribuição. Então, ela não vai chegar nunca a 100%, 100% da sua aposentadoria. Eu sempre dou alguns exemplos dessa natureza, porque a maioria das pessoas, né, que não começaram a trabalhar com os seus 16 anos, e dei exemplo numa reunião que tivemos no município de Indaial nesse último sábado, quem não começou a trabalhar com 16 anos não vai se aposentar, vai se aposentar. Mas e quem não começou a trabalhar com 16 anos vai ter que trabalhar muito mais, vai se aposentar com 69, 70 anos. Isso constitui um crime contra os trabalhadores, em especial, principalmente contra as mulheres, que vão ser, os homens vão ser lesados, mas as mulheres, com certeza, muito mais. É essencial aqui, senhores, apontar o discurso do não dito praticado pelo governo, que aí está. O importante aqui é denunciar que, falaciosamente, o discurso oficial omite. A verdade é que, no Brasil, a desigualdade entre homens e mulheres ainda é muito grande. As mulheres brasileiras têm uma jornada semanal de 55 horas, entre 47 das praticadas pelos homens. Portanto, considerando que o período de 25 anos de contribuição, estas 8 horas a mais corresponde a um acréscimo de 4,5 anos. Ou ainda, segundo a pesquisadora Joana, do IPEA, do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, considerando que um homem e uma mulher de 22 anos e que se aposentam aos 65, ambos com 43 anos de contribuição, com a diferença de jornada, a mulher terá 7,8 anos a mais de trabalho efetivo. Isso sem falar nas outras assimetrias, como Camila Almeida, da Organização das Nações Unidas, diz que diz o seguinte: a situação entre homens e mulheres no Brasil é persistentemente desigual. Sem falar na questão salarial, né? Que, exercendo a mesma função, muitos homens ganham mais do que as mulheres. Tratar de maneira igual os desiguais fere, inclusive, as convenções internacionais assinadas pelo nosso país. Segundo ela, as mulheres ganham hoje cerca de 70% do que ganham os homens. Entre as negras, a redução salarial é ainda mais gritante e o percentual pode chegar a 42%. Estudos sobre gênero, senhores, e previdência mostram que os trabalhadores com menor tempo de vínculo profissional, ou seja, menor tempo de contribuição, são os menos escolarizados e constituem a maioria dos que vão se aposentar por idade. Esse grupo fatalmente será expulso do sistema. Além disso, nada menos do que 80% das pessoas que hoje se aposentam por idade não teriam este direito. O povo precisa compreender e saber que está sendo enganado por esse governo. Quando o governo diz que a Previdência está falida, ele está realmente mentindo para a população brasileira. Omite que o sistema nunca foi baseado apenas nas contribuições sobre as folhas salariais. A Constituição de 1988, em nosso país, no seu artigo 195, trouxe uma diversidade de bases desse financiamento. É preciso considerar que a Confins, sobre o faturamento, a cota patronal da folha de pagamento e também o lucro, com a contribuição sobre o lucro líquido. Tudo isso corresponde à contribuição social e que os contatos todos desses recursos vão para a Previdência e ela é superavitária. A fase predileta e síntese do pensamento do governo é que a Constituição não cabe no orçamento, como acabamos de demonstrar que ela é mentirosa. A Previdência Social, senhores, não é deficitária, ao contrário. Dados divulgados pela Associação Nacional dos Auditores Fiscais do nosso país, da Receita Federal do Brasil, apontam que a Seguridade Social, historicamente, tem saldo financeiro superavitário. Por que os temerários do governo nada falam sobre os gastos com juros no ano passado, que corresponde a 8,3% do Produto Interno Bruto brasileiro, que isso representa cerca de 450 bilhões. Além disso, também, por que não enfrenta a flagrante injustiça tributária? E essas informações disponíveis mostram que quem ganha mais de 160 salários mínimos mês tem 65% dos seus rendimentos isentos da tributação federal. Por que não fazem esse tipo de reajuste, de reformas no nosso país? Consta que a chaga da sonegação correspondeu em 2015 a 420 bilhões. Também por que não mexer nessa ferida? Fica evidente, senhores, que há um favorecimento do rentismo no nosso país, bem como também um injustificado os benefícios tributários para as pessoas que mais têm recursos, para os mais ricos do nosso país. Daí emerge uma pergunta: o que realmente cabe e o que não cabe no orçamento do nosso país? Enfim, o resumo da ópera é o seguinte: da reforma da Previdência anunciada pelo governo golpista Temer, para os mais pobres, em especial nós mulheres, mais tempo de contribuição, benefícios menores e por menos tempo, enquanto mantém os privilégios para os mais ricos. Isso é apenas um dado, mas a pergunta que fica é a seguinte: será que os nossos trabalhadores e trabalhadoras vão se aposentar no Brasil? Será que uma empresa, quando chegar o trabalhador ou a trabalhadora chegar na faixa etária de 50 anos, será que eles não vão ser demitidos? E se forem demitidos, será que alguém vai querer contratar para que ele possa contribuir para se aposentar com 65 anos? Vocês já tomaram conhecimento disso? Essa nova geração que está aí, que não começou a trabalhar com 16 anos, não irá se aposentar. Quem completou 50 anos até a
vigência... Mais um minuto, deputada, para terminar a sua fala.
A vigência dessa lei, que espero que não seja aprovada no Congresso Nacional, não se aposentar. Não vai se aposentar com 65 anos, vai se aposentar com muito mais idade. Porque o tempo de contribuição é de 49 anos. Trabalhadores, trabalhadoras, homens e mulheres vão ter que contribuir durante 49 anos. E a partir daí é que se tem que contar a idade. Quem não começou com 16, então nunca irá se aposentar com 65. Muito obrigada.